Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, um podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, a pauta é de vocês. Colocamos nas redes sociais quais são os top 10 animes dos anos 80, ou seja, lançados nos anos 80. E os nossos seguidores, ouvintes do podcast, responderam aqui. A gente recebeu, assim, muitos votos aqui, né? Algumas posições ficaram óbvias, outras surpreenderam a todos nós. E hoje vamos falar dos top 10 animes dos anos 80 escolhidos por vocês. E para falar sobre esse assunto comigo, está ele, nosso sommelier de animes, Pedro Fusaro.
Olá, olá, bom crepúsculo, ouvintes. E vamos a mais um top 10 aí e vejamos o que vocês nos reservaram.
Ah, vamos nessa!
Diretamente de Campos dos Goitacazes, nosso produtor musical, Amar Assad.
Maluco, foi o Celto Melo que dublou o Nick ali. Eu não tenho o que falar, não.
Essa história é minha e não dele.
E é ele também, aquele que chora ao ver Darth Vader, nosso querido Juca Vladislau.
Vocês podem ter certeza que o episódio de hoje vai ser top. Top 10.
Mas tô tudo errado.
É, isso aí, top 10. Isso aí, querido ouvinte. Então, vamos ver, será que o anime que você votou vai estar na lista? Será que tá aquele que você jogou aqueles votos? Você gosta de animes dos anos 80? Fique aí e não vá embora.
Five fantastic battle-armored samurai.
É isso aí, queridos ouvintes. Uns tempos atrás, a gente começou aqui a pensar que, cara, a gente precisa engajar a galera que ouve o Crossovercast. E foi colocado aqui o nosso querido Juca, sugeriu, ó, vamos colocar pra galera votar, vamos ver qual que é o top. Em vez da gente fazer um top nosso, só de anos 80 aqui, né, vamos colocar pra galera que ouve. E boa, cara, vamos colocar esse episódio aqui pra galera, vamos colocar aí na internet um forms, a galera vai votar, e aí a gente vê quais são os animes que a galera votou. E vocês votaram, e a gente tá com uma lista aqui incrível, e a gente vai comentar essa lista aqui de vocês, tá bom? Então vamos lá.
Ah, vamos nessa!
Pra começar então, vamos lá, em décimo lugar, a gente tem aqui Ronin Warriors.
Que você deve conhecer como Samurai Warriors.
Exatamente, isso daí que...
Esse negócio de Ronin aí é filme do Keanu Reeves.
You're breathtaking!
É, isso aí. Bom, Ronin Warriors é um anime que aqui no Brasil ficou conhecido como Samurai Warriors. Ele tem outro nome original também, que é bem diferente também, que é Yorotoden Samurai Troopers, que é diferente também do nome original. Esse anime é o terceiro anime que veio na onda de personagens de armadura. Cavaleiros do Zodíaco fez muito sucesso aqui, ali naquele começo dos anos 90, quando o Cavaleiros do Zodíaco tava meio que saindo de moda, chegou Shurato, que é o próximo anime. Depois de Shurato, eles queriam um outro anime com personagens de armadura, aquela parada toda, e aí eles trouxeram Samurai Warriors aqui pra nós. O anime consiste numa invasão espiritual de alguns samurais do inferno, e para impedir, cinco samurais, né, no caso, entre aspas, Ronins, né, que cada um com seu poder especial, sua armadura especial, tem que se juntar para derrotar esse samurai aí do mal, né? O anime é bem bacana, ele tem os episódios dele são meio contínuos, isso que é legal, ele não se divide muito em arcos, tem uma ação, como a gente pode dizer, bem oitentista mesmo. Por quê? Porque o Shurato, quando chega pra gente, o Shurato já é anos 90. Mas o Samurai Warriors, ele é bem anos 80. Então ele ainda tem muito daquela ação um pouco parada, às vezes, que tinha, por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco. E esse anime, né, a galera lembra bem dele. Inclusive também por causa dos bonecos. Uns bonecos que acabaram saindo aí meio piratas aí, que a galera tava comprando muito nesse período. Aí eu pergunto aqui pros meus queridos colegas. Quem que se lembra de Samurai Warriors?
Não, pera aí, vamos lá. Os bonecos que saíram com esse nome era pirata?
É, os originais não saíram aqui, não.
É, eu comprei na Casa de Vídeo.
Então. Então. Eles não eram originais, não, cara.
Opa, Casa de Vídeo. Será que ainda rola um processo?
Eu acho que tá tarde, né?
Ah.
Já passou 30 anos já quase, né? Pra você ir atrás disso daí.
Ah, tem coisa que não prescreve, não.
É. E aí, o que, que você tem a dizer desse anime? Você gostava, o meu querido?
Porra, eu gostava pra caralho. Eu tinha o boneco daquele que era laranja, né? Que eu acho que ele mexia com terra.
Uhum.
E isso é tudo que eu me lembro. Foda.
Nada mais que isso, né?
É nada mais. Não, e eles se juntavam e faziam o branco lá.
Ah, isso daí é da hora também, né, cara? É legal os nomes que eles tinham, né? Porque, tipo assim, né? Aqui no Brasil eles vieram com os nomes assim, né? Eles deram uma mudada no, nos nomes. Né, por exemplo, tinha o protagonista, chamava Hector Sanada, né? Mas o nome, na verdade, original é Sanada Ryo, né? Naquele período, os caras davam aquela mudadinha pra brasileirar um pouco, né? Que nem o Sage, né? Tem um cara que chama Dati Sage, aí é César Dati. Tem outros detalhes também no anime que são bem legais. Os poderes deles também são bem bacanas.
Tem o Jorge, né, cara? Como é que você esquece do Jorge?
O Jorge Mori, é isso aí.
Porra.
Uma parada que era legal do anime também é que alguns uniformes deles lembravam de alguns guerreiros famosos, né? Então, tipo assim...
É, esse eu não tenho muito como colaborar, porque esse eu não assisti, cara. Eu tô ligado que passava e tal, mas quando começava eu assistia outra coisa. Mudava de canal, não lembro o quê.
Que isso, rapaz, você é chato desde a época da Manchete, cara. tu é crítico com anime com 7 anos de idade?
Cara, eu não sei, esse anime nunca me pegou, tá ligado? Não, eu não tinha 7 anos, eu já tinha uns 15.
É verdade.
Não fala isso não, cara.
Não, mas assim, eu não gostava, sei lá, mas que nem eu assisti Shurato depois, Shurato era legal.
O Shurato é da hora demais.
Não, eu ia falar sobre Shurato mesmo, porque... O Shurato não é anos 80, não, né? Depois...
Ele é 90.
É anos 90. Ele é anos 90.
Ele é bem... Esse também é na beiradinha, né? Ele...
Acho que ele é 89, né?
Ele é 89.
Não. Esse aqui é 89. Esse aqui é 89.
É 89. Sim, o Shurato é depois.
É, o Shurato é anos 90.
O Shurato já veio na onda ali, né? A hora que os caras...
Mano, na verdade é assim, ó. Quando a gente for fazer episódio de anos 90 disso aqui... Mano, a lista é gigante, velho. É gigante. Tem muita série nos 90, mano.
Anos 90 vai ser uma briga boa.
Anos 90 vai ser engraçadíssimo aqui. O anos 80 aqui, a lista é bem travada, na verdade, se você for parar pra pensar.
Ah, é, não é. Se for ver, era óbvio que ia dar Cavaleiros e Dragon Ball no top 3, né?
Bom, era o Tristan que tinha o poder da Terra, viu, o meu querido Amaro? O Tristan tinha o poder da Terra. Aí tinha também aqui o inimigo, o Scorpion, né, que era o vilão principal, né, que era da hora pra caramba. E tinha vários outros samurais que eram muito loucos, eu gostava muito das armaduras. Aí tinha um ou outro que acabava virando, eu não lembro se é o Phantom, teve um deles que acabou, teve um deles que acabou ficando do lado deles depois e ajudando. Sempre tem isso nos animes, né, aquele camarada que acaba mudando de lado, né. Então, é bem legal. Esse anime aqui, cara, tipo assim, não sei, né? Não sei o que a galera pensou, mas esse anime aqui, eu acho que a galera é porque lembrou mesmo dele, sabe? Tipo, guarda alguma boa lembrança. Eu, assim como o Juca, também não... Tipo assim, eu assisti o anime, porque eu tava na época bem empolgado, mas, cara, não achei um anime assim, nossa, que coisa bem absurdona. Esse anime, ele também tem uns ovas, também, que é dividido em 3 partes aí, que ajuda a complementar a série, porque ela tem só 39 episódios. E ela é da Sunrise, que é a mesma empresa que faz Gundam e outros animes aí bem, bem bacanas por aí.
Não, eu entendo ele estar nessa lista, porque ele é um dos que eu lembro da parada. Tipo assim, dos anos 80 pra cá, né? Uhum. Muita coisa aconteceu. E ele é um dos que tá na... Tipo, quando eu vi a lista, eu pensei assim, porra, Samurai Warriors. Não era esse nome, não lembro de muita coisa, mas vale a pena ser lembrado.
É, tá bom.
Ah, é bacana. Em nono lugar, Knick Knack de 1986.
Nunca nem vi.
Bom, o que falar de Knick Knack, né? Knick Knack é um anime de dois irmãos topeiras, né? O Knick e o Knack, tá? E eles viajavam no Japão aí em guerra, né? E encontrava pelo caminho criaturas, pessoas, e o anime se baseava nele sempre se envolvendo com os problemas dessas pessoas, tentando ajudar, tentando resolver e tudo mais. Só que esse anime, ele marcou muito a geração, porque ele passou no show da Xuxa, né, ali nos anos 90, e ele já tinha uma temática um pouco diferente, porque muitos desses episódios, né, não acabavam bem, tipo, morria uma pessoa que um amigo deles morria, uma pessoa que eles tentavam salvar. Eu lembro que tem um episódio que eles têm que buscar um antídoto e a pessoa acaba morrendo, não tá dando certo por algum motivo, não lembro se eles precisaram fazer uma escolha, sabe? O anime tinha muitos episódios que tratavam de dilema. E esse anime, ele era vendido como uma temática infantil pelo show da Xuxa, né? E assim, uma coisa que todo mundo fala, né? A gente pode falar que Cavaleiros do Zodíaco deu o boom do anime no Brasil, o boom, tipo assim, explodiu. Mas animes passam no Brasil desde os anos 70. Fazem muito tempo que passam animes aqui no Brasil. Muito poucos, mas passaram. E o Knick Knack, ele é dos anos. Ele não chegou com a febre Cavaleiros do Zodíaco. Ele passou antes já. Ele já estava passando ali no comecinho dos anos 90 e passou durante um bom tempo. E esse anime tem muitos episódios e muitas situações que marcaram assim, pesado, sabe? E muita gente lembra desse anime até hoje. Eu fiquei bem impressionado da galera, né, que votou, né? Que a gente colocou nos grupos aqui e tal, pra galera votar, e a galera votou nesse anime. Aí eu pergunto aí pros meus queridos, quem se lembra de Knick Knack? Quem assistiu Knick Knack? Como funciona?
Então, acho que o primeiro passo é a gente esclarecer esse termo aí que você usou, que o Knick Knack marcou uma geração. Na verdade, ele traumatizou uma geração, cara.
É verdade.
Porque essas novidades que ele trouxe aí que você comentou, É tristeza, cara. Tudo dá errado e tem que superar, mas nunca dá certo. Tem um episódio, Léo, que até hoje eu lembro, cara, que é um negócio que eu falei, cara, por quê? Pra que tanta tristeza? Eu não lembro exatamente qual era a história, mas tinha um lance que tinha um lobo congelado numa montanha de gelo, né? Aí quando eles libertam o lobo dessa montanha de gelo, o lobo conta que, na verdade, essa montanha de gelo eram as lágrimas dele, que ele chorou e ele congelou nas próprias lágrimas. Que é isso, cara? É pra criança, pô!
É
pra
pesado. É pesadinho, cara. Cara, e tipo assim, o anime, cara, porque tipo assim, eles são muito fofos, você é um anime que acaba pegando muito, né? A galera hoje tá muito naquele negócio do kawaii, né, tal, é fofinho e tal. Pega o Knick Knack pra assistir, cara, sai chorando, cara, porque tem uns episódios bem assim, sabe? Tinha umas narrativas até que sombrias, dependendo de alguns episódios, sabe? Não, o legal do anime, o anime ele tinha um contexto heróico, né? O Knick e o Knack, eles eram, tipo assim, né? Eles eram heróicos, né? Então, tipo assim, então isso daí era legal no anime. Você acabava torcendo por eles, a forma como eles agiam, né? O Knick, ele era mais nervosinho, mais bravo, né? O Knack já era mais gentil, né? Aquela parada toda.
É, na verdade, é a Knack, era uma menininha, lembra? É. Era um menino e uma menina.
Ah, é verdade, a Knack. Então, tipo assim, o anime, ele tinha esse contexto, né, de ter muita bravura, de tentar ajudar, de incentivar, às vezes conselho, sabe? Não, você tem que ir pra frente. Aquela parada que a gente assistiu alguns animes shonen, sabe? Ó, vamos, você vai conseguir, força.
Não use drogas.
Não use drogas.
Não, mas tipo assim, não me surpreende muitas coisas não darem certo pra eles. Afinal, eram duas topeiras, né?
Trocadilho.
E o desenho ser sombrio, porque, né, são duas topeiras. O correto é já estarem a 7 palmos.
E outra coisa, assim, como você já mencionou no começo do episódio, não são apenas duas topeiras, mas uma delas é dublada pelo Selton Mello.
Isso aí.
Quase não dá pra saber, porque a topeira que ele dubla usa capacete e óculos escuros.
Exatamente.
É uma topeira disfarçada, cara.
Né?
Exatamente. Perfeito.
Ó, um ponto pra cada um aí, pelos trocadilhos aí. Cara, mas esse anime, ele marcou bastante, cara. Eu não perdia nenhum episódio, cara. Por mais que a gente ficasse meio mal no final de alguns episódios aí, ele era um anime assim bom, cara, pra época ali no Brasil, como opção de anime, porque o anime, ele tinha... Ele, como que a gente pode falar? Ele era eficiente em mostrar cenas assim de ação, tal e tudo mais. Não era shonen, né? Não era aquelas batalhas tal e tudo mais. Mas o anime, ele tinha um estilo narrativo legal. Eu gostava muito, cara. Esse anime é bem legal. Às vezes até vontade de baixar os episódios aqui e assistir de novo, cara. Porque esse anime aqui, ele é bacanudo.
E era bom porque ele amenizava um pouco o Caverna do Dragão, né? Porque antes do Nick Neck, a gente via a Caverna do Dragão e ficava triste que as crianças não foram pra casa. Uhum. Aí o Nick Neck ensinou que tristeza mesmo é morrer porque não chegou o remédio, entendeu?
Né, cara. Um ponto pro Juca aí. Tem uma...
É pra mostrar que tudo sempre pode piorar, né, cara?
Cara, pior que é isso, né? Se você for levar em consideração dessa forma, é pra mostrar que sempre pode piorar, cara. Putz.
Primeiro que é um trabalho que não era nem pra topeira tá fazendo. Isso era coisa pra polícia, pra outra coisa, mas não. Botaram duas topeirinhas. E uma era o Celton Mello.
Tenho certeza que isso aí que influenciou nosso querido casal de detetive Camundongo.
Muito perspicaz.
Será? Será? Acho que não.
Eu acredito na quebada em todos os momentos da vida, né?
Ah, sei lá, cara. Ai, cara, uma curiosidade pra galera, nos Estados Unidos, né, ele é conhecido como Mock Suite, tá? Né, na Itália, na verdade. Na Itália, em versão em inglês, né, ele foi na Itália como L'Allegro Mondo di Utopilandia.
Puta merda.
E nas versões em inglês, ele é conhecido como Mock Suite. Eles mudam também os nomes por lá.
Então, amiguinho italiano, foi essa porra aí que você assistiu.
Né.
Ah, quem não pegou minha referência, eu tava falando de Bernardo Bianca, né? Não sei se todo mundo dos ouvintes conhece.
Eu entendi a referência.
E vale lembrar também que o nome Nick Neck, tá bom, galera, do anime, também é no anime original, o Nick é Xiao Mao e Neck é Xiao Hua. Tá bom, é os nomes deles também. Então também tem mais isso aí. Aí, né, o Nick Neck também é com o nome... diferente também.
Pô, mas pra Brasil, Nick Neck ficou bom, cara.
Ficou, o anime é Dorimoguda, né, o nome do anime em japonês.
É, não, mas, porra, mas botaram uns nomezinhos ok, que não quer dizer nada, porque...
Ah, pegava.
Era de comichão e coçadinha pra baixo.
Não, na verdade é o seguinte, eles pensaram o seguinte, a gente precisa dar nome pra essas duas topeiras.
Uhum.
Eles pensaram em dois outros animais parecidos que eles tinham lá, que era o Tico e Teco. Aí Nick Neck, sabe? Nico Neco, Nick Neck. Foi assim, esse é o processo.
É.
Caralho, você matou. É. É isso mesmo.
É assim que a publicidade funciona, cara.
Caralho.
Mas é, o brainstorm dos caras é por associação. Os caras vão fazendo isso.
Mano, mas eu acho que o Tic-Teco é mais novo do que eu.
Não, o Tic-Teco é dos anos 50.
Não.
Antigão o Tic-Teco, Pedro.
Eu nem tinha nascido ainda.
É?
Nem eu, pô.
Caralho, me dá um segundo que eu vou bater a cabeça na parede, peraí. Caralho, é verdade.
Mas o que o Juca falou é verdade, maluco, na hora de fazer. Ah, cara, não tá vindo a ideia. Vamos pegar uma ideia e transformar ela. E assim vai.
Eu tô em choque, vamos pro próximo, pelo amor de Deus.
Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
Em oitavo lugar, Zillion, de 1987. Bom, que falar de Zillion, né? Eu acho que Zillion é um dos animes ali que eu mais curti nos anos 80. Ali, ele passou no show da Xuxa. É um anime muito bacana mesmo, tá? E o que acontece em Zillion, né? Pra galera aí que nunca assistiu. No século 24, a humanidade avança com uma colonização pela Via Láctea. E a colônia humana mais bem sucedida é a do planeta Mares, considerado uma segunda terra. E nessa segunda terra, né, ela tem uma semelhança com um antigo planeta Terra tal e tudo mais, e ela começa a ser invadida por uns alienígenas, os Nozes. E esses Nozes precisam do nosso planeta, eles têm um motivo, eles precisam do nosso planeta para poder sobreviver, que é, no caso é o Mares, né? Do planeta Mares. E aí é criado umas armas para poder combater os Nozes, né? Eles criam três pistolas que disparam um peixe de energia, que se chamam Zillion. Né, essas armas são Zillion, poder Zillion. E esse anime, ele é muito legal, porque, tipo assim, ele tem um protagonista, que é o JJ, ele tem o Champ, que é tipo um Sasuke da vida, e a Apple, que são os três protagonistas principais, e tem uma equipe que trabalha junto com eles, né? E esse anime é muito legal, porque esse anime, além de trazer os conflitos dessa equipe contra os Nozes, ele traz muita coisa legal sobre sobrevivência, fala sobre ocupação de planetas. É um anime muito legal, tem muita ação mesmo, uma dublagem excelente. A dublagem desse anime lembra, deixa todo mundo sempre lembrado. E vale lembrar que o anime é da Tatsunoko, e as armas Zillion, elas vieram pro Brasil também como um brinquedo. Na verdade, a ideia original era fazer um anime sobre o brinquedo e depois o anime acabar empolgando. Porém, esse anime, ele teve só 31 episódios no Japão, ele não teve uma, como a gente pode dizer, uma repercussão absurda, mas aqui em Terras Tupiniquins ele fez muito sucesso, tá bom?
Não, falou pouco, mas falou bonito.
Então vamos lá, quem se lembra de Zillion aí?
Então, eu não vou poder falar nada não, porque isso é apagar minha cabeça.
Seu maconheiro, seu merda!
Eu acho que essa aí é só eu e você, Léo.
Então demorou.
Aglomeração de idosos todos doentes.
Essa lista tá pegando pesado na minha parte aqui também.
A molecada. Vai lá, Juca, pode falar.
Cara, ó, eu vou ser sincero, eu não lembro exatamente da época que eu assisti, assim, eu fui entender a série depois de velho, na época da Dragão Brasil, não sei se você lembra dessa revista, lendo uma matéria dela que eu fui entender qual que era a história e tal, mas eu lembro claramente, deu bem moleque, vendo o desenho passar, acho que era na Globo, né, ou era na Band?
É na Globo.
Era na Globo, né? E eu pirar com a questão da pistola, ele, né? Porque tinha um lance também que... me corrija se eu estiver errado, mas ela não... Ela tinha um limite de carga.
Tinha. Eles não poderiam...
Eu acho que ela tirava e aí tinha que esperar um tempo pra ela carregar.
Na primeira parte da série tinha isso. E depois eles começam a usar um novo protótipo da arma que ela fica mais forte.
Cara, isso aí é genial, né, cara? Isso aí é um mote genial, né, pra história. E dá uma limitada no poder da arma. Ela continua sendo muito poderosa, né?
Uhum.
Só que não, ela tem um certo limite, né? Vamos falar assim.
Uma coisa que é bacana do anime é que os Nozes, eles precisam, na verdade, estão buscando sobrevivência, né? E recebem essa resistência, né? A equipe dos White Nuts, né? Que é um nome dessa equipe, que tá o JJ, o Champ, a Apple e mais o resto da equipe que trabalha junto com eles, né? Vive em conflito direto. O legal desse anime é que ele acaba criando alguns conflitos muito legais, né? O anime, a gente tem um dos antagonistas, o Barão Hicks, né? O Barão Hicks, ele é o cara que, tipo, acaba se tornando um rival direto do JJ nos combates. Ele tem uma espada e tal, ele é o guerreiro mais legal do anime do lado dos Nozes, né? Tem a rainha Adames, né? Que no caso ficou Adames aqui no Brasil, mas é a Admis, né? O original, né? Que ela que comanda os Nozes, tá? E tipo assim, a continuidade da espécie precisa disso, né? E tipo assim, eles sabem que eles são superiores, entre aspas, e por isso resolvem também tomar a força. O anime é legal também, porque o anime traz algumas paradas com relação a mechas, por exemplo, né? Tem aquela parada deles pilotando motos, as motos viram uns robôs, tipo umas armaduras neles, assim, que é bem legal, tal e tudo mais. Na primeira parte da série, igual o Juca comentou, né? Eles têm a primeira versão da pistola Zillion, que aqui no Brasil, pra galera que teve Master System e teve a Light Phaser, aquela arminha, então, ela é feita no modelo da primeira Zillion, a Light Phaser. A pistola de luz do Master System. A primeira Zillion é a Light Phaser. Depois, na metade do anime, eles conseguem desenvolver um esquema onde que as armas têm um próprio recarregador normal de energia e eles podem atirar mais vezes. E aí cada um deles ganha uma arma específica. Então, o JJ ganha uma pistola comum, que depois é uma pistola que depois aqui no Brasil, ela veio com esse nome de Zillion e você poderia brincar com teu colega. Você colocava no teu peito um sensor e essa arma você podia atirar, brincar com teu amigo, né? Quem acertasse o sensorzinho brilhava a hora que o teu colega conseguisse, vamos lá, te acertar, entre aspas. Isso daí foi um brinquedo que fez muito sucesso aqui no fim dos anos 80, começo dos anos 90.
E esse brinquedo foi um precursor do laser tag, né?
Foi sim. É um dos primeiros que começaram. E aí a galera começou a pegar isso daí e brincar.
Eu queria um negócio desse lá na Airsoft pra nego parar de roubar. Só dar Highlander nessa porra.
Não chora não, viado! Chora não, senão tá merda!
Airsoft é aquela parada, dedo no cu e gritaria, né? Os caras não querem saber, não.
Não é foda, cara. O paintball é bom que pinta, né? Mas, pô, mó vergonha. Mas eu não quero levar pra essa questão agora.
Vai chorar? Vai chorar?
Ó, tem a Zillion, que é as pistolas normais, e depois a Nova Zillion, que é o nome daquela... essas novas pistolas, só pra gente fechar essa parte. O legal do anime é que o anime acaba de uma forma meio... Vamos lá, como a gente pode falar? Tem aquela parada, assim, que a gente fica... Ele acaba com questões filosóficas pertinentes, como, por exemplo, tipo assim, se os humanos saíram colonizando espaço, tomando... espaço, quem sabe, de outras criaturas e tal, né? Que, quem são eles pra julgar os Nozas por fazer isso também pra sobreviver, sabe? Então, o anime, ele tem esse tipo de coisa legal. Os Nozas são legais, porque eles têm tipo uma máscara branca. Que um monte de anime depois, a gente vê em vários animes também, aquele formato de máscara, a galera que faz cosplay costuma usar bastante. Então, assim, o Zillion, ele é bem lembrado aqui, ele acabou ficando oitavo, provavelmente, pela lembrança que a galera tem do desenho passando aí no show da Xuxa, tal, que a galera gostava bastante. Eu, particularmente, adoro o Zillion, gosto bastante. Vamos lá, em sétimo lugar, Hokuto no Ken. Bom, esse aqui é o seguinte, pro Leonardo, pessoalmente, esse daqui é o melhor anime dos anos 80. Mas pros nossos queridos ouvintes aí que votaram, ele acabou ficando em sétimo lugar. O que é de se admirar, porque ele é um anime que nunca passou em TV aberta no Brasil. Ele é um anime aqui no Brasil que, na verdade, ele não passou aqui. A galera conhece esse anime de fansub e tudo mais. O que acontece em Hokuto no Ken? No começo dos anos 90, o anime é de 82, de 83, tá? Para os queridos ouvintes aí saberem, o anime é de 83, está fazendo 40 anos esse ano aqui, é o Hokuto no Ken. Aqui está 86, aqui no, na nossa listinha, mas ele não é de 86 não, ele é de 83. O 86 é o filme dele, que depois saiu, 3 anos depois saiu um filme do Hokuto no Ken. O anime se passa ali no comecinho dos anos 90, rola uma guerra nuclear e o mundo é devastado. Ele vira um mundo estilo Mad Max. Ali, inclusive, Mad Max é uma grande influência de Hokuto no Ken. O que acontece nesse mundo? Num mundo onde que dinheiro não vale nada, armas de fogo não vale nada, apenas recursos naturais e os homens mais fortes sobrevivem. E o protagonista desse anime é o Kenshiro. O Kenshiro, ele é o último descendente de uma arte marcial conhecida como Hokuto Shinken, que é uma arte marcial assassina de mais de 2.000 anos, que consiste no cara atingir os pontos vitais do oponente e esses pontos vitais explodirem, né? E o legal de Hokuto no Ken é que durante a exibição do anime, que é bem violento, diga-se de passagem, você começa a entender o motivo dele estar fazendo isso, por que ele segue essa vida, e tecnicamente ele é o salvador do fim do século. É assim que é chamado, que é conhecido, Kenshiro. Ele passa a ajudar as pessoas, ele vai de vilarejo em vilarejo, derrotando os inimigos e ajudando as pessoas, porque ele não tem só o poder de destruir, como ele também tem o poder de curar as pessoas usando o Hokuto Shinken. Ele vai no ponto de pressão que a pessoa, ele cura doenças, moléstias e tudo mais. Ele faz menina falar, cegos olhar, qualquer tipo de coisa.
Eu sou Jesus!
Tecnicamente ele é um Jesus Cristo bufado, com poderes de destruição em massa também agora. E
Eu ia falar exatamente isso.
Exatamente. E aí, o anime vai... Ele tem mais de 100 episódios. O anime, de repente, a gente descobre que o Kenshiro não é o único mais portador do Hokuto Shinken, né? Os outros irmãos dele que treinaram com ele todos sobreviveram a esse holocausto nuclear. E eles também entendem dessa arte marcial, cada um à sua maneira. E ele tem que encontrar todos esses irmãos. Alguns ele vai ter conflitos, outros vão ser aliados, e assim por diante. E o anime vai se desenvolvendo. O Hokuto no Ken, ele é considerado como avô dos animes shonen. Se hoje você assiste animes como Jojo, Bleach, Naruto, o próprio Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, todos esses animes bebem alguma influência de Hokuto no Ken. Seja jogar uma bravata antes de lutar, aquela parada de contar vantagem, sem anunciar o golpe que tá dando, a violência do anime, o conceito de artes marciais, tudo isso no mundo futurista, no melhor estilo Mad Max. E esse anime, pra mim, ele tematicamente aqui da nossa lista nos 80, ele é o meu preferido. Mas aqui, dos nossos queridos ouvintes, tá em sétimo. Aí eu pergunto, algum de vocês assistiu Hokuto no Ken, meus queridos colegas de bancada?
Sim, esse aí eu assisti de cabo a rabo.
Vai lá, então, o que você acha?
É muito bom, realmente é a Bíblia, é a história do Jesus japonês. Né? Uhum. Recomendo muito, só que é bem uma forma bem repetitiva, né? É tipo, o ouvinte que for pra pegar pra assistir, se prepare porque pode sentir um pouco tanto maçante, né? Porque ele chega numa vila, vê que uns cabanca tá tacando terror, ele tá um pau em todo mundo e realmente a única ameaça a ele é um dos principais vilões, né? Da história, né? Os principais antagonistas. Então, é uma, meio que uma fórmula pronta, assim. Mas é muito da hora. É muito da hora ver as explosões. Foi o voo dos animes que o cara chama o nome do poder antes de fazer o golpe. Então, recomendo.
É, um detalhe legal da gente falar do Hokuto no Ken pra falar, assim, que é bom a gente explicar, é que esse detalhe hoje de protagonista overpower não é uma parada que começou ontem, entendeu? O Kenshiro, assim como o Pedrinho falou, é isso mesmo. O Kenshiro, ele é invencível. Ele só vai ter problema a partir lá da metade do anime pra frente, a hora que realmente começa a aparecer. Porém, ele tem uma história toda pra ele ter chegado a ficar forte, tem todos os irmãos dele têm uma história de fundo. O anime trabalha muito bem os personagens, ele tem uma mulher que ele é apaixonado, tem duas crianças que acompanham ele durante o caminho, ou seja, são duas crianças que ele leva com ele como testemunhas da mudança do fim do século, né, como se eles fossem a esperança, né, e essas crianças viram mais gente morrer nessa série do que qualquer outra criança aí. Nossa. De cara, porque o anime, ele tem muitas, assim como o Nick Neck, ele tem muita, muita morte, assim, de gente legal. Tipo, você gosta do personagem, você acha, começa a curtir o personagem demais e, de repente, esse personagem morre. Acontece muito isso no desenho, porque não é só o Kenshiro. Tem o Kenshiro de protagonista, mas o Kenshiro, ele se envolve com vários outros personagens. Ele se envolve, por exemplo, com a escola rival de Hokuto Shinken, que é o Nanto Seiken. E dentre esses guerreiros de Nanto, alguns se tornam inimigos e outros acabam, são amigos dele, tem histórias com ele. Inclusive, por exemplo, assim, uma história... assim, de um episódio, coisa rápida ali. Por exemplo, a gente tem o guerreiro Shu. O Shu, no passado, quando o Kenshiro era criança, ele foi fazer o famoso desafio de Nanto, que ele tinha que derrotar, em sequência, 10 guerreiros de Nanto, né? Era uma aposta que os guerreiros de Hokuto Shinken e de Nanto fazia. E aí, o Kenshiro, na hora de lutar com o nono personagem, ele enfrenta um dos guerreiros mais fortes de Nanto, que é o Shu. O Shu derrota o garoto e, no final, ele tem que matar o garoto, né? O Kenshiro. Em vez dele matar o Kenshiro, ele tem uma visão. Ele olha pro Kenshiro e ele vê que aquele garoto, ele tem um futuro promissor. E ele resolve se cegar como punição por não ter matado o garoto. E lá no futuro, na hora que o Kenshiro tá adulto e tal, eles acabam se reencontrando de novo em várias condições ali pra enfrentar um tirano. Porque isso daí que é legal, né? Pra quem assistiu Mad Max, cada capítulo dos filmes do Mad Max, ele tem um vilão, né? Então, no primeiro a gente tem o Toy Cutter, no segundo a gente tem o Lorde Homúnculus, depois no terceiro a gente tem a Tina Turner lá, tal, e tudo mais. O Hokuto no Ken é a mesma coisa. Tem cada local, assim, tem um guerreirão que manda em tudo lá e que é fortão, que acaba sendo os caras que acabam tendo que dar as melhores lutas ali com o Kenshiro. Então, o anime é bem legal. Eu recomendo aí pro querido ouvinte, se nunca assistiu o Hokuto no Ken, o mangá, ele foi publicado na íntegra pela JBC, ele acabou de terminar, né, 18 volumes aí, tá completo, mas procura na internet pra ler também, se não quiser comprar, assista o anime, assista os filmes, o filme de 86 é uma versão resumida da primeira parte do anime, só que com algumas mudanças de roteiro só pra facilitar, e é bem mais violento que o anime, né, ou seja, né, você vê intestino, você vê um monte de coisa, a hora que os camaradas explodem e tal e tudo mais, ou se você também pode assistir a série de ovas que saiu a partir ali dos anos 2000. Tem uma série de 6 ovas que contam a história toda de Hokuto no Ken de forma bem resumida. Então, se vocês acharem necessário também, eu recomendo muito assistir.
Vamos lá então, peraí. Ele tem quantos episódios?
Okuto no Ken deve ter o quê? Uns 112? Eu não lembro agora. Mais de 100, cara.
É, 100 é alguma coisa.
Então, tipo assim, o Hokuto, eu não assisti porque na época eu não tinha TV coisa lá. Em anos 90 eu não tinha internet. É uma disputa numa terra sem dono, uma disputa entre irmãos. É mais ou menos essa linha de raciocínio?
É, na verdade, é como o Pedro falou, o começo do anime, é o que acontece, a primeira parte do anime, ele é movido por uma vingança. Ele tem a noiva dele é roubada pelo melhor amigo dele, e ele é derrotado pelo melhor amigo dele logo depois da guerra nuclear. Porque depois da guerra nuclear fica devastado, poucas pessoas sobrevivem, porque são as pessoas que acabaram ficando em bunkers, né? E o Kenshiro, ele foi um dos que sobreviveram, o mestre dele morre, não explica no começo porque como que o mestre dele morre, mas depois a gente entende mais lá na frente o que aconteceu. Depois, durante o anime, ele enfrenta esse cara que roubou a esposa dele, ele descobre que a esposa dele, entre aspas, morreu, mas na verdade tem um outro rolo mais lá na frente, que eu não vou ficar dando spoiler pro querido ouvinte ver, mas lá na frente, ele acaba descobrindo que os irmãos dele, os outros três irmãos dele que treinaram o Hokuto Shinken com ele, estão vivos.
Uhum.
E aí, por que acontece? Quando a gente fala que ele é o único herdeiro do Hokuto Shinken, porque assim, ele foi escolhido pelo mestre para ser o herdeiro e recebeu a técnica final, que existe uma técnica final que só quem é o herdeiro recebe. E os outros, o que tem que fazer? O mestre, depois que ele escolhe o cara que vai ser o herdeiro dele, ele tem que ir lá e selar os punhos dos outros, ou seja, matar, fazer os caras esquecer que sabe lutar, essas paradas todas. É só os caras, tipo assim, com um ponto de pressão eles fazem isso no anime. Mas tem toda uma reviravolta que eu não vou contar. Mas aí, lá na frente, ele descobre que esses irmãos estão vivos, uhum. Entendeu? Aí tem um irmão que tenta queimar filme dele com a população, e essas paradas todas.
Léo, tu usou a palavra herdeiro, aí depois tu falou que deu problema. Isso é o comportamento normal num processo de inventário, cara.
É, exatamente.
Isso aí é apenas um... Eles pegaram a situação de um inventário, uhum. Que é fazer um inventário, e eles animaram. Foi isso. Eu já saquei o anime todo.
E o pior é que o inventário é a arte marcial, vai ver.
Não, mas aí é cada um deixa o que tem, né, rapaz? Às vezes é casa, às vezes é cabeça de gado. Ele deixou uma arte.
Exatamente isso aí. Ai, cara, bacana.
E ainda bem que não é o Romero Brito, né?
Nossa, Romero Brito é foda.
Nossa, que lixo!
Em sexto lugar, Astro Boy, de 1980.
Em sexto.
Eu sou safadinho.
Que nojo.
Vixe. Essa piada nunca fica velha, né? É, bom, Astro Boy é uma série da década de 80, né? Que é o personagem clássico do Osamu Tezuka, né? Ele coloca um foco nas habilidades robóticas do garoto Astro e tem um tom mais sombrio do que as encarnações anteriores da série, né? Embora essa série coloque muito mais ênfase em cenas de ação do que a primeira, o tema robôs com corações ainda prevalece nesse anime. E também é o último trabalho de Astro Boy que o próprio Tezuka escreveu e dirigiu. E o humor da história e da direção típica de Tezuka podem ser vistos por toda parte. Agora aqui eu li, meus queridos ouvintes, porque o Léo, olha só, nunca assistiu Astro Boy. Eu conheço, já vi o anime, já vi animações e tal, mas eu nunca assisti Astro Boy. E aqui a colocação dele mostra que muita gente viu, porque quando chega aqui em sexto lugar aqui, é porque muita gente assistiu e gosta desse anime. Aí eu vou perguntar, vocês conhecem anime? Eu assisti Dororo, do Osamu Tezuka, que é mais velho que esse, mas não assisti esse. O que vocês acham? Vocês conhecem Astro Boy? O que vocês podem me falar de Astro Boy?
Eu não assisti muitos, assisti um outro episódio, mas se eu pudesse falar o que é Astro Boy, é a versão japonesa de Isaac Asimov.
Ah, que legal.
Polêmico, polêmico.
Muito polêmico.
É a questão da robótica, né, o avanço tecnológico, androides maus, androides bons, humanos anti-androides, humanos a favor de androides.
É aquele filme do Jude Law, caralho. Como é que é o nome desse filme? Aquele do Steven Spielberg, que tem o...
Eu, robô?
Não, aquele que é o garotinho do... Porra, como é que é o nome do negócio?
Eu não sei o nome em português, mas é o Iron Giant.
Noel Gallagher, Alex Turner,
Dave Grohl?
Não, não. É o... Peraí, deixa eu lembrar. É Inteligência Artificial é o nome do filme em português.
Ah, é do Steven Spielberg.
Yeah.
Exatamente. Yeah.
Não lembro, não.
Que é o moleque até parece o Astro Boy, o... Acho que é o Eric.
Rapaz, esse filme é tenso, hein, bicho?
É, esse filme é mó pressão, tá ligado?
É. Cara, o Astro Boy tem muito AMV na internet, o pessoal gosta muito, cara. Quando o Juca contou os votos aí e mandou aqui pra gente, falei, cara, a galera gosta mesmo desse anime, cara. Gosta mesmo. Hoje o Andrei, infelizmente, não pôde participar aqui. O Andrei com certeza assistiu Astro Boy, mas eu realmente, esse eu vou ficar devendo. E não é por não gostar, não. É tipo assim, acabou, tipo, foi assistindo anime um atrás do outro e acabou. Esse acabou ficando aí pra trás na longa lista de anime que eu acabei não assistindo aqui.
O meu caso é o mesmo do Pedro. Assim, eu lembro de ter visto alguns episódios, mas eu não assisti a série inteira. Mas eu lembro que ele passava mais ou menos na mesma época que a... Eu acho que... Inclusive, acho que passava no SBT. Que é... Passava aquela Princesa e o Cavaleiro, sabe?
Uhum.
Também é do Osamu Tezuka. Que acho que também passava no SBT essa série. Então eu lembro bem picado, assim. Mas eu lembro que passava, sabe? Mas eu não acompanhei.
Ah, cara. Bacana, cara. Bom... É, se tá em sexto aqui é porque o povo escolheu, né? A gente pede até desculpa, querido ouvinte, mas a gente foi bem surpreendido com Astro Boy aqui, né? Porque, por exemplo, um que não tá na lista aqui, um que acabou não entrando, por exemplo, né? Que muita galera acabou assistindo, por exemplo, aqui no Brasil ficou conhecido como Robotech. Mas o Robotech, ele é a junção de três animes diferentes, foi reenlatado nos Estados Unidos e revendido pra tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil, o Robotech é o que a gente conhece, a primeira parte de Macross, aí depois é Southern Cross, que é um outro anime, e Mospiada. Juntos, eles se tornam o Robotech, que é uma outra história muito nada a ver. E o próprio Macross e o Robotech acabaram não entrando aqui nesse top 10, né? E o Astro Boy entrou. Então, pra galera aí, ó, só falando que a gente valorizou o voto de vocês, tá aqui Astro Boy. Qualquer coisa, a gente gostaria de saber de vocês aí nos comentários o que vocês acham de Astro Boy, né? Por que que esse anime é tão legal? Por que que ele tá aqui nesse lugar, na opinião de vocês? Vamos lá, em quinto lugar, Rama Meio, né, de 1989. Cara, Rama é um anime muito divertido, muito legal. O anime conta a história do Rama Saotome. E o Rama Saotome e o pai dele, eles são lutadores de artes marciais. Ele é um anime com foco em artes marciais, mas ele não é um shonen, ele é um pouco mais shoujo. Ele conta muito, muito as aventuras juvenis, aquela parada, é um pouquinho de amor aqui e tal e tudo mais. Mas o que, que é o truque do anime? O que, que faz o anime ser muito engraçado e acaba trazendo muitas coisas pra gente? Tirando só a parte de combates, que tem algumas lutas até que bem bacanas no anime, o anime acontece o seguinte: o Rama e o pai dele, numas férias que eles foram tirar, eles foram numas termas mágicas, né, pra se descansar, numas fontes termais. Só que, e numa dessa dele, o pai dele lutando pra ver quem que era mais forte, eles caíram nessas fontes termais. E toda vez que o Rama é molhado por água...
Não me diga!
Ele se torna uma mulher. Ele troca, ele faz um transgênero, ele vira uma mulher.
Caralho, lembrei.
Então.
Porra, e nem precisou ir pra Tailândia, né, cara?
Que isso, monarcão?
Não, pois é.
Talvez tenha sido lá.
Pois é, cara. E aí, tipo assim, aí ele vira mulher e o pai dele se torna um ursão, né?
Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia!
E aí tem que jogar água fria, no caso, pra desvoltar, ou quente, agora eu não lembro agora, faz tempo que eu assisti esse anime. Só que eu lembro que esse anime é muito divertido, porque tem muitas situações, porque o Rama é prometido pra filha, né, em casamento, pra filha de um outro professor de artes marciais, amigo do pai dele. Só que ele não pode chegar como mulher lá, entendeu? É, normalmente, tem que jogar água nele pra ele voltar a ser menino. Cara, eu racho o bico, porque tem muitas cenas engraçadas nesse anime. Eu lembro que na época que eu assisti esse anime, foi ali nos anos 90, foi quando a galera tava começando a compartilhar fita de vídeo, começou a galera a pegar, chegar mais coisa do Japão ali, tipo Piratex, pra gente assistir. E alguns subs ali no começo estavam começando a fazer de forma bem lenta. Um dos primeiros animes que a galera fez foi Rama, e foi ali que eu conheci esse anime. Depois eu assisti ele, tem cento e tantos episódios também, só que ele é muito legal e muito engraçado. E ele tá em quinto lugar aqui, eu acho que provavelmente porque a galera lembra muito dele, porque ele tem jogo de videogame também, né? E tipo assim, ele é um anime muito, como que você, ele chama muita atenção, tá bom?
O mangá dele também foi um dos primeiros a serem publicados no Brasil, não sei se você lembra.
Pô, bem lembrado, Juca, bem lembrado. Durante a popularização de mangás aqui no Brasil, ele foi um dos primeiros, bem lembrado mesmo, cara.
Inclusive, se eu não me engano, ele era publicado pela Globo ou pela Abril, não era essas editoras que apostaram com mais violência, vamos falar assim, no mercado de anime. Mas era uma das tradicionais, eu lembro.
Quer ver, ó? Dá até pra gente ver aqui onde que ela foi publicada aqui primeiro, quer ver? Ó, no Guia dos Quadrinhos aqui, ó. Mas isso que o Juca falou é verdade, porque eu lembro que quando começou a publicar mangás aqui, que ainda saindo naqueles formatinhos bem menor mesmo. Aqui, ó, quer ver, ó? Rama aqui. Ah, o Guia dos Quadrinhos resolveu dar pau agora aqui. Legal, hein? Show de bola. Galera aí, ó. Vamos dar um apoio pro Guia dos Quadrinhos. 0500-2012-007 pra doar R$7. Ah, vale lembrar que ele é da Rumiko Takahashi, né, galera? Rumiko Takahashi também, aí pra quem não sabe, a nossa querida Rumiko Takahashi, ela só criou Inuyasha, entendeu? Então, tipo assim, só anime fraquinho. Ela criou só. Muito, muito legal, cara. Não consigo ver aqui. Só apareceu o da JBC pra mim aqui, mas eu acho que tem mais volume mais antigo, sim. Igual o Juca tá comentando aí. Eu lembro disso aqui. Porque aqui o Guia dos Quadrinhos tá atualizado de 2009 com o Rama, mas eu acho que ele foi antes. Bom, em resumo, é um anime muito legal. Eu gosto muito do anime. O mangá é divertidíssimo, né? O anime segue o mangá, eu acho que... E ele tem alguns ovas, alguns filmes também que ajudam a dar uma esticada na série. Eu acho justo aqui o lugar que ele tá, pela importância que ele tem aqui durante a popularização dos animes. Porque junto com esses animes, quando começou a chegar Evangelion pra cá, esses animes assim, né, de forma... primeiro pirata, o Rama tava junto desses animes aqui com a gente. Você assistiu ele, ô Pedro?
Eu conheço a referência, algumas coisas, eu sei que é um filme bem engraçado, mas eu não peguei pra assistir. Ah, mas é que tem um amigo, né, que tem um apelido de Rama.
A gente tem, é.
Mas eu sempre peguei, nossa, a pessoa assistir, mas nunca, de fato...
Que pena. Nosso sommelier de anime só assistiu anime recente, querido Vim. Vai vendo isso aí. Vai anotando aí.
Fake nerd!
Então é isso aí, ó. Rama meio aí, ó, tá em quinto lugar.
Cadê o Tribunal Superior Eleitoral pra investigar o Pedro?
É. Daqui uns dias o cara vai pedir auditoria aqui, o voto impresso
dessa
nossa lista nos 80 aqui. Mas essa lista aqui foi escolhida por você, querido ouvinte, não se esqueça.
Não, eu lembro desse anime aí da Play TV.
Antigamente.
Que ele passou recente, caralho, há quase 20 anos atrás, na Play TV.
O editor ainda nem tinha nascido.
Ah, depois ele veio.
É.
Depois ele veio. Aí depois a galera acabou conhecendo ele. Mas é aquela parada, o Amaro, no começo, ali nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, começou a vir muita revista. Fora Wizard, começou a vir muita ter aquelas revistas herói, aquele monte de revistas aí que embarcou na onda de animes. E elas viviam falando de Rama também. Então a galera acabou conhecendo muito anime a partir de lá, inclusive.
Não pode crer. Vão de próximo.
Bora.
Super Campeões.
Vamos lá, em quarto lugar, Capitão Tsubasa. Então, o Capitão Tsubasa, de 1981, na verdade, aqui no Brasil, ele é conhecido como Super Campeões. É um anime de futebol, meus queridos ouvintes. E eu vou falar pra vocês, eu adoro esse anime. Esse anime é muito legal. Muito legal mesmo.
Número 10, Hitaja de Capitão. É o time B. Mas é o número que Tsubasa fez por merecer.
É, nesse anime a gente segue o nosso querido garoto Oliver Tsubasa e ele se torna... Ele quer se tornar um grande jogador de futebol. E ele começa nas categorias de base lá na terrinha dele no Japão. E, cara, vai parar até em Copa do Mundo depois. O mais legal desse anime é que todos os jogadores têm algum tipo de habilidade diferenciada, né? A gente lembra do garoto Carlos, que tinha, por exemplo, ele tinha controle de fazer a criar efeitos da bola. A gente tinha o goleiro Benji, que era muito bom, que pegava, que treinava até rasgar o boné dele, e por causa disso ele ficou bom em pegar pênalti. A gente tinha o garoto tailandês que lutava Muay Thai e tinha um chute super poderoso, aquela parada toda, cara. Então, tipo assim, ele é um anime de futebol muito legal. E o mais curioso é que o Super Campeões acabou ficando bem popular aqui, porque em 94, quando eu tava na febre dos animes que estavam chegando por aqui, ele veio junto e tinha o Brasil tinha ganho uma Copa, né? Então a galera tava muito empolgada. Tá, tipo assim, eu falo que foi aquele evento, né? Copa do Mundo, Super Campeões e International Superstar Soccer junto, né? Que chegou pro Super Nintendo. Então a galera tava...
Relax!
International Superstar Soccer Deluxe!
O Deluxe veio depois, né? Mas o primeiro veio junto ali com a Copa do Mundo, né? Um pouco depois da Copa, se não me engano. E depois a galera ficou muito empolgada, né? De curtir toda essa parada. Futebol tava muito em alta naquele... pelo menos aqueles 4 anos, de 94 até 98, o Brasil tava bem empolgado, bem contente com o futebol nacional naquele período. Era bem gostoso. E esse anime, ele vinha pra coroar. Aí eu pergunto pra vocês, meus queridos amigos de bancada, o que vocês acham do nosso querido Super Campeões?
Acho confuso. Acho perdido. Acho sem continuidade.
É, você tem um ponto grande.
Como é, amigo?
Uma hora ele tá treinando pra manter a bola no pé,
uhum.
Coisa que todo jovem da época fez, de andar com a bola no pé. De repente ele tá na Copa do Mundo, aí antes ele tá na eliminatória da Copa que ele já foi, aí depois ele é um garoto, aí depois ele é outro garoto. E tá lá o Carlos, sem entender nada.
Meu nome é
Carlos.
E eu sou o homem mais
burro do mundo.
É, esse anime, queridos ouvintes, se vocês não acompanharam, pra quem não conhece esse anime, né, como eu disse aqui, esse anime ele tá em quarto lugar porque ele marca muitos brasileiros. Mas o que o Amaro falou é uma parada tensa, porque assim, a manchete, a gente segue o anime até eles ganharem o campeonato nacional japonês. Dali a pouco, a próxima temporada, eu não sei qual que foi a cagada que fizeram lá na manchete, o Oliver tava jogando no São Paulo, aqui no Brasil, ele já era um pouco mais velho e tal, e tipo, tinha pulado um monte de coisa já.
E logo no São Paulo?
É, ele veio jogar no São Paulo.
Podia ser no Vasco.
Né, então. Não foi de Vasco.
Hoje ele tá jogando no Vasco.
E aí, o que que acontece? A continuidade ficou meio ferrada, porque depois, na hora que eles foram acertar, foram transmitir os ovos aí. Se não me engano, os ovos não foram transmitidos, mas a galera foi atrás da continuidade do anime, pegou os ovos e ficou mais confuso ainda. Tentaram fazer um remake recente do anime. Eu confesso que eu não assisti ainda pra dar uma olhada como é que ficou, se ficou bom ou não, entendeu? Mas o anime, ele fez muito sucesso aqui. Eu, particularmente, não perdia nenhum episódio. Você assistiu ele, Juca? Pedro, vocês assistiram também? Como é que foi?
Sim, sim.
Cara, eu acabei não assistindo porque bateu justamente com a época que eu parei de acompanhar futebol em geral. Aí eu não fiquei muito animado de ver, mas eu tô ligado que é muito bom, né? Conheço muitos memes do Capitão Tsubasa.
É, tem bastante.
Não, eu tenho muito amigo que gosta, sabe? Então é um que eu teria que ter que voltar atrás e ver essa série aí.
E você, Pedro?
Sim, eu conheço também, eu assisti, teve perto da Copa, o Cartoon Network comprou os direitos, né, pra passar ele.
Uhum.
Eu assisti, acho que é o primeiro arco ali, os principais, os arcos iniciais, eu não zerei ele. É bem divertido, assim, né, ainda mais agora, ainda estamos num clima de Copa, né, Copa Feminina, então vale a chance aí pro ouvinte assistir e animar.
E agora, vamos chegar no top 3. Agora vamos falar o top 3, né? A nossa medalha de bronze aqui dos animes dos anos 80 que você, querido ouvinte, escolheu. Que rufem os tambores! Ele é Dragon Ball de 1986.
Dragon Ball.
Vamos conquistar as esferas do dragão.
Levar pra luta a garra de um vencedor.
Correr e pegar as esferas do dragão.
São tantas maravilhas pra descobrir.
É o famoso Dragon Ball do Goku criança. Bom, querido ouvinte que já é mais atento, que já tá seguindo aqui o Crossovercast já faz um tempo, desde quando a gente começou a pegar mais firme nessas pausas de animes, sabe que a gente tem um episódio aqui completo falando tudo sobre Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e tudo mais, e lá a gente comenta sobre o Dragon Ball do Goku criança, né, o Dragon Ball que a gente começou assistindo no SBT, depois passou pra Globo, depois foi pro Cartoon e assim por diante. Esse anime, pra mim, é um dos melhores animes da minha vida. Eu gosto muito desse anime. Eu acho esse anime incrível, né? E aqui a gente acompanha o Goku, né? Um garoto que vive na floresta, por enquanto a gente não sabe que ele é Saiyajin ainda, só no Dragon Ball Z. Então a gente acompanha o nosso querido Goku em Aventuras Kabuma pra procurar as esferas do dragão. E a partir daí, se desenrolam inúmeras aventuras. Ele é um anime de aventuras. Ele tem luta? Tem. Tem bastante ação, as lutas são legais? São. Mas ele é um anime de aventura, ele é um anime de jornada, e isso é muito legal. Eu gosto muito do Dragon Ball do Goku criança. Aí eu pergunto aí pros meus colegas, o que vocês acham da terceira colocação, né, do nosso medalha de bronze hoje ser o Dragon Ball do Gokuzinho criança?
Cara, eu achei justo. Eu confesso que, particularmente, eu acho o Dragon Ball original muito mais divertido de assistir do que o Dragon Ball Z.
Lixo, eu tenho um ponto.
Não, assim, porque eu acho que, pra mim, tem uma hora que o Dragon Ball Z fica muito repetitivo, né? Na verdade fica, mas o povo gosta assim.
Uhum.
E o Dragon Ball, o que eu gostava muito era do humor, uhum, né? Ele tem um humor muito foda, cara. A questão do Goku ser um bicho do mato, né? De não saber nada do mundo real, uhum, de não saber diferenciar homem de mulher... Sabe, uns detalhes assim, que beiram um absurdo. Só que o roteiro coloca de um jeito que fica muito engraçado, sabe? Faz muito sentido. E, Léo, a gente pode dizer que o Dragon Ball é a história de origem do Goku.
Exato.
Factualmente, né? Como ele surgiu.
Isso daí é bem interessante, cara, porque esse anime, ele, assim como o Juca falou, ele, do começo ao fim, inclusive os episódios são fillers, né? Obviamente ele não escapou de ter um ou outro filler, mas até os episódios dele que são fillers, né, do anime, são interessantes, porque eles não são, como o Juca falou, repetitivos, as lutas não tem, tipo, só absurdo de poder, aquela parada toda que a gente vai ver lá na fase Z. Então, tipo assim, tudo tem uma resolução, tem um motivo, a jornada do Goku pra ficar mais forte, os oponentes do Goku, a motivação dos oponentes, as motivações pra se fazer pedidos das Dragon Balls, né, das esferas do dragão, também são legais. E você, meu querido Amaro, Pedro, o que vocês acham?
Não, cara, é a introdução do personagem que, né, que a gente odeia tanto.
Ô, louco.
Desse pai displicente, desse maluco aí que só quer arrumar um problema e tentar destruir o planeta. Ah, vou arrumar uma briga aqui. Talvez o planeta seja destruído, mas tá tudo bem, a gente resolve. Então, esse é o cara aí, mas é a história da épocazinha que ele era maneirinho, que ele usava o bastão mais.
É, o importante é lutar com alguém mais forte. Se o planeta explodir, explodiu, né? Não.
Tem vários. É o Elon Musk que tá trabalhando forte aí pra gente morar em Marte.
Deus me livre. E você, Pedro, o que você acha do Dragon Ball do Gokuzinho?
Ai, que delícia! Que eu vou botar no seu Goku.
Gokuzinho é fogo, hein? Gokuzinho
é fogo. É, do Gokuzinho.
Eu sou também do partido que prefere o Dragon Ball criança em vez do Z, né? Que ele já é mais velho. Ele acho bem mais divertido, tem esse caráter mais leve também do anime. Fora que eu acho que até o geral, os outros personagens que apareciam na história eram mais comentados, né? E no Dragon Ball Z acaba criando muito núcleos divergentes, aí não acaba não falando muito, né?
É, isso é um problema grande no Dragon Ball Z, porque a primeira parte dele ainda vai seguindo a vibe. Tem a escalada de poder e vai seguindo a vibe.
Não, e fora que na época do Dragon Ball, o Goku só destruía a arena do torneio, não destruía o planeta, né? Então era outra realidade.
É verdade.
Exatamente. Tinha isso daí. Bom, o Dragon Ball do Goku criança, na época do SBT, né? A galera ficava esperando, porque a gente também assistiu Street Fighter. É, o anime é de 86, mas a gente foi assistir ele só nos anos 90 aqui. E a gente assistia também o Street Fighter Victory, né? Naquele período, né? Então a gente assistiu os dois animes em sequência, então era bem, bem divertido. Aquelas manhãs de sábado no SBT, porque era de sábado que passava no SBT,
sim,
esses
sim.
Animes aqui. Era bem divertido mesmo.
Esse Street Fighter é pica, mas ele vai ficar pro próximo cast.
Vai, dos anos 90. Provavelmente a galera vai votar muito nele aqui. Espero que votem pra gente poder comentar, porque eu gosto muito desse anime também.
Se ele passar, eu vou gravar um vídeo meu na beira da praia tentando soltar um Hadouken.
Eita porra!
Ó, oh, com a trilha sonora?
Exato.
Ó, inclusive, vocês lembram que no final, né, o final de todo episódio tinha uma frase que era o seguinte: vamos em busca do mais forte.
Isso, exatamente.
Aí nessa época, sempre que eu saía de casa, minha avó perguntava: onde você vai? Eu falava: vou em busca do mais forte.
Que isso, rapaz?
Eu sou danado. Eu sou danado mesmo.
Cara, as frases de efeito eram demais, né? Ó, querido ouvinte, se você quer ver o Amaro fazendo, ou tentando soltar o Hadouken na praia e ficar...
Conseguindo.
30 minutos de Hadouken na praia, né? Igual o Goku fica naquele episódio, com a trilha sonora, tudo bonitinho. A gente vai postar no Instagram do Crossover Nerd, @crossovernerd. Você já segue aí, se você não segue a gente no Instagram. Já vai lá que a gente vai postar lá. Se o anime entrar no top 10 na próxima votação. Se ele entrar, vai ter Amaro dando Hadouken. Aí eu só quero ver.
Vai. E é uma boa hora, porque eu nunca estive tão aesthetic na minha vida.
Aí, ó.
O meu veredito, maconheiro.
E eu tenho certeza que vai dar certo isso, porque afinal, quem riu por último, riu melhor.
Nossa. Ai, mas a piadinha, mais um pontinho pro Juca.
Ai, caralho.
Essa não fica velha nunca, velho. Ai, bacana.
É só um segundo que eu vou bater com uma pá na minha cara e já volto.
Então vamos lá, em segundo lugar, o nosso medalha de prata, que rufa os tambores. Nosso querido Sensei! É, Cavaleiros do Zodíaco de 1986. O anime que fez um sucesso absurdo aqui nos anos 90. Tá em segundo lugar aí pela escolha dos nossos queridos ouvintes aqui do podcast. Cara, Cavaleiros do Zodíaco, assim como a Dragon Ball, tem episódio só de Cavaleiros do Zodíaco que a gente fez aqui no Crossovercast. É só procurar aí no feed que vocês vão encontrar um episódio que a gente fala tudo sobre Cavaleiros do Zodíaco, a gente fala dos spin-offs, a gente fala das outras, todas as sagas. Mas aí eu queria saber de vocês, queridos colegas de bancada. Cavaleiros do Zodíaco, tudo que a gente já falou do anime, hoje, recentemente, até saiu um filme zoado dele aí e tal e tudo mais.
Lixo. Fala disso não.
Né?
Fala disso. É anos 80.
Né? Mas o anime é dos anos 80, 86. E o anime, ele tem muito... Ele é um produto de época dos anos 80, com toda certeza. Aqui, pra gente, não fez tanta diferença aqui nos anos 90, porque aqui a gente já comentou aqui no Crossovercast isso. A gente pegou várias manias todas de uma vez aqui no Brasil. O Brasil já era um país atrasado, então se foda, né? Mas é um anime que tem todo esse costume, igual a gente pega em Zillion, igual a gente pega no próprio Ronin Warriors, igual a gente pegou também no Hokuto no Ken, né? Que tem aquelas animações um pouco mais estáticas, aquela parada toda. Mas ele é um anime que venceu o tempo. Até hoje, como a votação mostra, ele tá em segundo lugar aqui. E a gente, e é uma coisa que é legal a gente deixar claro, a gente compartilhou esses forms aqui em um monte de lugar que tem galera que gosta de anime recente, tá bom? Então, tipo assim, às vezes tem uma galera que é mais nova, mas a grande maioria da galera acabou assistindo Saint Seiya e acabou gostando, querendo entender. Muita gente foi atrás de entender por que que pessoas da idade do Léo, do Amari, do Juca, por exemplo, gostam tanto de Saint Seiya e acabou gostando do anime de alguma forma. A gente entende, a gente, no nosso episódio, a gente explica um monte, porque o anime, ele tem os defeitos dele e tal e tudo mais. Mas ele é um anime que abriu portas aqui no Brasil e que muitos brasileiros gostam. Então eu quero saber aqui, meus queridos amigos de bancada, Saint Seiya tá em segundo lugar, medalha de prata, o que vocês acham?
Então, antes de mais nada, Léo, adorei a sua entonação falando Saint Seiya!
Gostou? Quando eu cantava heavy metal.
É, não, você... Fred.
Oi, lindo.
Por favor, usa isso como transição.
Eu não quero!
Usa o Léo falando Saint Seiya como transição até o final do cast. Eu faço o pix depois. Muito bom, cara. Ficou maravilhoso. É, e agora sobre Saint Seiya, é outro anime com a sequência maluca, né?
Uhum.
As coisas acontecem de formas loucas, mas tá tudo bem, a gente era criança.
Né?
A gente só queria se divertir.
Isso.
E tá tudo bem, mas é pica até hoje. Porque, tipo assim, as 12 casas marcaram pra caralho, tipo assim. E apesar de ser uma parte ruim, confusa e esquisita, uhum, que pouca coisa faz sentido, mas a saga de Hades, ela vem, tipo assim, é um anime fechado muito melhor do que muito anime que tá saindo aí, o pessoal fala bem pra caralho. E pô, eu gosto pra caralho de Saint Seiya, eu sou suspeito pra falar, eu botei dinheiro naquela merda, aquele jogo celular lá, filha da puta, graças a Deus que eu consegui vender a conta.
Todo dia, um malandro e um otário saem de casa.
Pay to win pra caralho essa porra, puta que pariu.
Muito.
E vocês, gente?
Cara, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, olha como a vida é irônica, né? Na história desse anime, né, do Saint Seiya, eles são cavaleiros de bronze, que no final são promovidos pra cavaleiros de ouro. Mas no mundo real eles ficaram com a prata.
Boa, boa.
Antes a prata do que a platina no nariz.
Meu Deus!
É, mais um pontinho pro nosso querido Juca aí, ó. Mandou benzaço aí. Essa trocadilho foi muito bom aí, cara. Cara, e você, Pedro, o que você acha do anime? Fala aí pra nós.
Não, é justo estar aqui. Apesar de suas falhas, é merecido a posição. É um pouco irônico, né? Como o senhor Juca apontou, mas bom. Quando passou, né? Todo mundo ficou hypado. Nas convenções de anime, o pessoal não falava de outra coisa, nem sem ser sobre o Saint Seiya. Então, quantas vezes a gente escutou, uhum, Edu Velasquez cantar na abertura? Então, justiça.
Não, achei justo. Justo é mais. Eu achei injusto estar em segundo, porque era pra estar em primeiro.
O Amaro gosta mesmo de Saint Seiya.
Sinceramente, porque, tipo assim, eu falo mal. Mas eu falo mal como quem fala mal do seu bairro, tá ligado?
Né?
Se alguém vier falar mal de Saint Seiya comigo, eu caio na porrada.
Aquele, eu falo mal porque eu moro aqui, né?
Exatamente. Mas, tipo assim, ele tem problema de continuidade numa época que pouquíssimos animes apresentavam a proposta de continuidade, cara.
Ele é um anime bom, cara.
Não, ele é sensacional. Ele tem muitos defeitos, mas ele é sensacional.
Tipo assim, é que nem eu falo, né? A gente tem que entender que quando a gente vai assistir produções aí mais antigas, você tem que se colocar no contexto da época também. O problema é que a galera, né? Hoje em dia é assim, né? O cara que ele só quer tá certo. Ele só quer dar opinião que ele tira do além. E essas opiniões acabam sendo, às vezes, são embasadas por youtuber desocupado e essas outras coisas mais. Cara, olha só na lista a colocação de Cavaleiro Zodíaco em 2023, entendeu? Cara, a galera, você acha que daquele tempo até agora a galera não teve tempo de assistir trocentos outros animes dos anos 80 pra falar assim, porra, cara, não, na verdade esse aqui eu acho que é melhor. Esse aqui, não, cara. Por que que a galera gosta? E não é só nostalgia. Teve galera nova que votou em Saint Seiya. E tipo assim, a franquia ficou muito grande. Vamos ser sinceros. Se a gente pegar, o Amaro falou aí do jogo de celular, mas a gente pega, cara, tem jogo de videogame, hoje tem um jogo de luta fenomenal, aquele
SoftGold, é uma porra dessa,
é uma parada
dessa. Ele é muito bom, cara.
Não, então, tem um jogo insano.
Outra parte importante da franquia, né, todo dia no jornal sai horóscopo, eu acho que é ligado à série, né, não tenho certeza, mas acho que é.
Ponto pro Juca aí. Esse cara é fogo.
Não, mas é sério mesmo. Eu vou defender, cara. Tipo assim, é uma ideia complicada de explicar. Mas Cavaleiros Zodíacos são órfãos recrutados pra proteger uma deusa,
uhum,
usando armaduras que são baseadas em constelações. Só daí você já vê quanta droga que o cara usou.
Não, é. A história é...
E incrivelmente, pra gente fazia muito sentido na época, né? Foi óbvio, né? É óbvio.
Não, fazia. Isso foi queimado na minha pele de uma forma que não faz sentido eu não ter total noção de que aquilo ali faz todo sentido na minha vida. E já tinha uma base de hierarquia. Eles vão pro inferno, mas eles não vão pro inferno. Eles vão pra três inferno diferente. Cara, pelo amor de Deus, cara.
Mas é aquele negócio. Esse anime, assistir esse anime naquele começo, como a gente já falou, também era um evento, porque era a manchete que saía do ar, a gente comentar com os colegas de escola, era um anime extremamente violento pra época, tipo, a gente não tava acostumado a ver animes tão violentos, né, naquele período, então pra gente, nossa, que anime fodão, pô, cara, a gente nesse período, a gente acabava ficando muito impressionado com essas coisas, e acabou tudo isso juntando no anime. Isso aí foi uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali. Aí juntou com a nostalgia. Hoje a galera gosta demais do anime, entendeu? Acabou marcando mesmo e acabou, cara. Não tem nem o que falar. Acabou ficando, acabou pegando e boa. Entendeu? Não tem, tipo assim, fica às vezes até difícil da gente parar pra pensar, né, como ele sobreviveu tanto tempo. Porque, como a gente falou, ele tem coisas legais, ele tem os problemas dele, ele é datado pra caramba. Só que assim, cara, tocou o tema original, a galera tá cantando. Apareceu um personagem qualquer da série, a galera tá lembrando. Então, cara, já era, bicho.
E tem aquela questão também que o Andrei levantou no penúltimo cast lá, que o Seiya, o cara chorava na frente dele contando história triste, o Seiya descia o cacete, foda-se. Isso é muito importante.
Muito louco, né, da cabeça, né? Ele não tava nem aí, cara.
Não, Seiya, problema em casa total, tá ligado? Era isso. Porra, é o Pegasus, caralho. Mínimo aí é um coice.
Né? Ai, bacana. Bom, e você, Juca, você achou justo estar em segundo lugar essa DC?
Cara, eu achei justo, ao contrário da vida do Ikki, né, que é torturado no treinamento, aí a namorada dele é morta, aí depois ele chega em casa, o irmão dele é um bunda mole, sabe? Então, assim, ao contrário da vida do Ikki, o segundo lugar pro Saint Seiya tá muito justo.
Cara, que horror.
Caraca, velho. Saint Seiya! Então vamos lá, queridos ouvintes, rufem os tambores agora, rufem os tambores, gritem, as mulheres gritem, os homens gritem agora, faz barulho pra caramba, porque agora a gente vai falar medalha de ouro hoje, o primeiro lugar aqui do animes dos anos 80 escolhidos por vocês. E olha só, vocês escolheram Dragon Ball Z de 1989.
Não concordo.
Dragon Ball Z.
Continuação direta do Dragon Ball do Goku criança. Uma coisa que é legal, a gente falou isso no episódio de Dragon Ball, mas é sempre bom lembrar. Quando você acaba de assistir o Dragon Ball do Goku criança, existe um filme onde que eles enfrentam pela primeira vez o Garlic Jr. Então é legal assistir esse anime, porque ele faz uma boa transição do ponto pro Dragon Ball Z. Esses dias eu tava revendo isso e eu achei importante a gente salientar. Mas Dragon Ball Z, galera, é assim, Dragon Ball Z eu achei que ele começou a passar aqui em 99, se não me engano, 98, 99. Olha o tempo que demorou pra vir. 10 anos depois, Dragon Ball Z chegou aqui. Os jogos chegaram antes, a galera começou a falar antes, coisa pirata de Dragon Ball começou a chegar antes, né? E ele começou a passar na Bandeirantes, o Dragon Ball, né? E Dragon Ball eu tenho uma lembrança interessante, porque foi na época que eu comecei a faculdade, eu pedi pro meu irmão assistir à tarde, porque ele passava à tarde na Bandeirantes, meu irmão gravava pra mim, eu chegava da faculdade antes de dormir, eu assistia o Dragon Ball, aí eu acordava de manhã pra ir trabalhar, aí depois ia pra faculdade, voltava e assistia Dragon Ball. Isso daí foi durante um bom tempo, né? E naquela época não era todo mundo ainda que tinha TV a cabo, né? Porque tinha Cartoon Network, aquela parada toda. E esse anime, pra mim, cara, ele é muito marcante, pelo menos até a fase do Freeza, que eu assisti bastante, que eu gostei muito ali, que eu curti mais do anime, ele é bem marcante. Eu não acho justo ele estar em primeiro, né? Pessoalmente, eu já falei qual que seria a minha opção em primeiro, mas ele é um anime que, cara, não tem jeito, cara. A galera gosta demais, todo mundo gosta muito. Tipo, lá no meu trabalho, amigos aí pela internet afora que a gente acaba conhecendo tal e tudo mais, outros podcasters que a gente conhece e tal, cara, todo mundo gosta de Dragon Ball Z, entendeu? Todo mundo gosta. Às vezes os caras nunca assistiram o anime do Goku criança. Às vezes os caras foram direto pra fazer Z. E tipo assim, como o Juca já citou, ele chega uma hora que a fórmula dele fica se auto-repetindo muito. E ele é um anime de muita porradaria. Os caras ficam muito poderosos, sabe? Perde conceitos do Dragon Ball clássico, acabam sendo perdidos. Foram recuperados no Super. É bom a gente comentar que muitos deles foram recuperados no Super. Mas ele é um anime que, cara, não tem jeito. A galera lembra muito dele. E jogos recentes que saíram aí, o Dragon Ball Z Kakaroto ou o Dragon Ball FighterZ também aí de luta, que tá em tudo quanto é campeonato de jogos online aí também, faz o anime ficar vivo. Sempre tá saindo coisa nova de Dragon Ball, boneco novo, aquela parada toda. Dragon Ball Z continua muito em alta. E aí eu pergunto pra vocês, é justo o primeiro lugar pra vocês? O que vocês acharam?
Cara, quando eu lembro de Dragon Ball Z, eu logo lembro de quando o Celso Portioli jogou os aviões do forró na Fernanda Torres.
Quê?
Filha da Fernanda Montenegro lá. Não, mas...
Pelo amor de Deus.
Tem esse rolê aí do 11 de setembro bater com o Super Saiyajin 3, eu acho, mas é meme essa porra, né?
É meme.
It's all fake news.
Cara, não é ruim, não é injusto de maneira nenhuma, tá ligado? Porque eu acho que ele é mais forte, talvez por ser um pouquinho mais recente do que o Cavaleiro do Zodíaco. E por ter uma parada mais abrangente, assim. Mas, porra, eu gostava pra caralho, curtia pra caralho, era pica demais. E essa questão de transformação aí também era uma parada que pegava muito, apesar de uma transformação durar uns 28 episódios. Mas, porra, é justo, cara, é justo. Em primeiro lugar, tá bom, tá bom. Sansei eu podia perder pra coisa pior, pô. Com todo respeito.
E você julga, Pedro?
Não, eu acho justo definir tanto quanto o Sansei uma geração. Eu acho que o anime é um pouco melhor em geral. E realmente fez mais sucesso, então era mais compreensível realmente ficar em primeiro lugar. Mas igual eu disse anteriormente, eu particularmente prefiro o Goku criança, né, o Dragon Ball normal. Mas pra comparar entre os dois, eu acho merecido sim ficar em primeiro lugar.
Cara, eu penso igual o Pedro, sabe? Apesar de não ser o meu preferido, eu acho muito justo ele estar nessa posição aí de primeiro lugar, porque ele teve um impacto muito forte, né? Por mais que todos esses animes que a gente falou, e outros filmes de anime, como Akira... tiveram um papel importante em abrir o mercado para animação japonesa, mangá. Eu acredito que o Dragon Ball foi o líder, né? Porque ele impactou gente muito fora da bolha. Porque, queira ou não, o Dragon Ball, igual o Léo falou, teve gente que nunca viu o Dragon Ball do Goku pequeno. Porque ele ainda tava meio que naquela galera que era das coisas nerd. Igual o Léo falou, um cara que tava na faculdade vendo animação japonesa. Eu era assim também. Não tô julgando, tô analisando. A gente era esse público que curtia realmente ir atrás. O Dragon Ball Z, ele quebrou essa barreira. Todo mundo conhece o Goku, sabe? Criança faz Kamehameha. Gente rica, gente pobre, judeu, cristão, tudo islâmico, a Indonésia, a Indochina não existe mais, é o Vietnã. Mas enfim, todo mundo conhece Dragon Ball Z, cara. Então é merecidíssimo em primeiro lugar. Essa é a minha opinião.
Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha.
Basicamente, Dragon Ball me remete a uma situação de você chegar em casa e tá um recado do seu pai na geladeira assim, ó. Meu filho, fui ali me matar. E você vai ter que lutar com um cara que quer destruir a Terra, tá? Mas fica tranquilo que eu sou espírita e eu vou te ajudar. Falou. Tipo isso.
Isso pega muito a galera, né? Essa luta, né? Esse esquema pega demais.
eu sou o cara mais forte da Terra, mas eu morri. Agora você com, sei lá, quantos anos que ele tinha? 7, 8?
É, ele era molecote.
Você se vira. Se vira. Porra, velho. Difícil.
Ah, o anime, ele é foco total em combate. Isso daí é uma parada que a gente já explanou por aqui no Crossovercast. Então, tipo assim, o foco do anime muda como um todo, né? Tipo assim, ele não é mais um anime de aventura. Ele é um anime de luta.
E são bons combates.
É, então, e tipo assim, o foco do anime, ele se torna um Battle Shonen total, né? Então, tipo assim, ele sai um pouco daquela fórmula que a gente estava acostumado. Mas é aquela coisa que a gente fala, né? Fim dos anos 90 ali, a gente ainda tava pegando muitos conceitos ainda todos de uma vez. As coisas eram atrasadas, olha aí, 10 anos depois para chegar Dragon Ball Z aqui, né? E tipo assim, a dublagem do anime também aqui ficou clássico. Né, acabou ajudando o anime a ficar nesse nível que ele tá hoje, sabe? Então, eu particularmente acho assim, acho justo pelo impacto que ele teve, assim como o Juca falou. Tipo assim, eu não acho justo no meu pessoal, mas assim, se a gente for levar em consideração o impacto realmente que ele teve, cara, Dragon Ball Z é um anime que, porra, tava todo mundo falando, a galera continua lembrando dele até hoje. Esse negócio cultural que o Juca falou também é muito, muito importante falar. Minhas crianças assistiram recentemente o Goku Criança, o Aquiles assistiu o Super comigo uns tempos atrás. Tá? Cara, você lembra de tudo, porque o anime, ele é o famoso anime de fácil digestão, entendeu? Porque ele não fica te jogando um monte de conceito complicado. Esse cara que gosta de lutar, esse cara que é ranzinza, esse cara que é muito poderoso e, pô, beleza, a galera vai quebrar pau agora. O anime se resume tecnicamente a isso. É lógico, tem os arcos dele, tem as motivações e tal e tudo mais. Mas ele não é um negócio assim muito absurdo de se pensar. Ele não é um Death Note, por exemplo, entendeu? Então ele segue uma outra cartilha ali dentro do ambiente shonen dele. Mas ele é um anime, cara, que olha aí, até hoje, olha aí, ó. Muitos anos depois, 2023, galera continua escolhendo Dragon Ball, entendeu? E cara, a galera se deixar, se a gente faz um todos os tempos, te falo que ele fica no top 5 ainda aqui no Brasil. A galera ainda vota nele no top 5 com toda certeza.
Senseiya!
Versão brasileira Alamo.
Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes: no Twitter, como Crossover Nerd, no Instagram, também como Crossover Nerd, e no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes, então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
É isso aí, querido ouvinte. Então você ouviu aí o top 10 dos ouvintes aí do Crossovercast de animes dos anos 80. A gente vai fazer dos anos 90, animes dos anos 2000, 2010 e depois 2020. Só que 2020 ainda tá em 2023, então esse daí vai demorar mais um tempo ainda aí pra sair. Mas espero que vocês tenham gostado da lista, né, dos comentários que a gente fez sobre os animes, né, que a gente fez. O dos anos 90 o bicho vai pegar mesmo, porque, nossa, dos anos 90 a gente já tá prevendo que vai ser um pandemônio a discussão, mas vai ser bem bacana, né. E a gente quer saber de vocês, qual o top 10 pessoal teu. Se você não votou na lista, não fique chateado. Quando a gente soltar a dos anos 90, a gente vai redivulgar, a gente vai reavisar, a gente vai soltar no nosso Instagram e tal. Vocês vão conseguir votar. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Se você não votou, não deu tempo, ouviu o episódio aqui, coloca aí pra gente qual que é o teu top 10 animes dos anos 80. A gente quer saber aí a tua opinião. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, você ouviu elas aí, não deixe de seguir a gente no Instagram, que é onde que a gente tá mais ativo ultimamente, tá bom? Tem o Instagram, tanto do podcast, que é podcast Crossovercast, que é só pra postagem do podcast, e a gente tem também do site Crossover Nerd, que é onde saem as postagens e tal, e também a gente compartilha o podcast lá também pra galera não ficar muito perdida também, tá bom? Então vamos lá. Pedro Fuzaro, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
É isso aí, pessoal. É mais uma listinha aí pra vocês. Deem seu feedback, se vocês convertem com essa lista, qual a posição que vocês dariam pessoalmente. É isso aí. Até a próxima.
Amaro Assad, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Então, antes de mais nada, eu quero agradecer por vocês estarem deixando a gente no primeiro lugar do Apple Podcasts, né?
Ah, mas não precisava.
Continuem ouvindo a gente enquanto vocês rebocam essa parede aí atrás, que eu sei, que tá no tijolo. Agora, pra finalizar, querido ouvinte, quando te acusarem de ser um pai ausente, na cara, já diz, eu cresci assistindo Dragon Ball Z.
Super lixo.
Aí fica tudo bem.
Justo. Justo. Juca Vladislau, suas considerações finais, tiozinho, pra galera.
Nunca mais voltou.
2 horas depois.
Bom, quem ganhou hoje aqui o nosso campeonato de piadas e trocadilhos foi o Juca de novo.
Mas como ele não tava, foi eu que ganhei. Ele não veio receber o prêmio.
É a verdade.
Exatamente.
Muito obrigado, foi um prazer, porra. É uma alegria.
É verdade. Bom, e aí, querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crossovercast. Se está gostando dessas pautas de anime, a gente agradece muito vocês estarem ouvindo aí, dando 5 estrelinhas pra gente aí nos agregadores. A gente acha bacana, Spotify, no Apple aí, vocês dando esse apoio pra gente. E muito obrigado por estar sendo esses ouvintes bacaníssimos aí. Esperamos vocês no próximo Crossovercast. Tchau.
E pode mandar DM lá que eu respondo.
É mentira!
Este programa foi editado por Audi Edições.